Agenda Cultural com Mazé Alves.
Todo dia é dia de cultura. Bem-vindos ao episódio 61 do podcast Agenda Cultural com Mazé Alves. Nesse episódio, vamos falar sobre os filmes selecionados pelo FICA, que foram anunciados esta semana. E tem também um convite imperdível para uma noite de samba com os heróis de Botequim, teatro para a criançada com a companhia de teatro Ops, e ainda, no Vi na Web Gostei, as dicas da radialista e audiodescritora Carol Winter. E o álbum de estreia da cantora Celeste Morro, Antunes, com a participação do pai Arnaldo Antunes, volume 1, Rio Manso. Dos presentes que a arte me dá, hoje vou receber o produtor e diretor do Digo Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás. Bora começar? Fica aqui comigo. Começo comemorando o Cinema Goiano Mundial, com o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Essa semana foram anunciados os filmes selecionados para a edição virtual do FICA 2020. Gente, foram 331 filmes inscritos de 17 países para a mostra oficial e 82 filmes para a mostra da Associação Brasileira de Documentaristas, ABD Goiás, e teve também um convidado super especial. E o anfitrião foi o secretário de Cultura, Adriano Baldi. Trouxe para vocês um trecho do que o secretário anunciou.
Esse ano nós realizaremos o FICA em formato totalmente digital, entre os dias 16 e 21 de novembro. Para nós é muito gratificante superarmos os desafios que nós estamos enfrentando da pandemia e podermos realizar esse evento que é tão importante no cenário nacional e internacional. O Prêmio José Petrillo é uma ação inédita nessa edição do FICA, onde todos os selecionados serão contemplados com premiação. O júri técnico de seleção é formado por Júlio Pereira, Éder dos Santos e Tiago Lemos.
O convidado especial eu não poderia deixar de fora do podcast, porque se tem uma coisa que a arte faz, é deixar herdeiros, mesmo que a gente mude de segmento. Estou falando do neto do grande cineasta José Petrillo, um dos maiores DJs do mundo, o Alok.
Oi pessoal, eu sou o Alok, quero deixar aqui meus parabéns para todos os diretores e diretoras, atrizes, atores e produtores dos filmes que recebem nessa edição do FICA, o prêmio que leva o nome do meu avô, cineasta José Petrillo. Olha, é uma satisfação enorme estar aqui falando com todos vocês. Eu e toda a minha família abraçamos vocês que passaram por toda essa peneira de mais de 300 filmes para chegar à mostra oficial do festival. Ó, não é um festival qualquer, como vocês já sabem, é um festival histórico na luta pela preservação do meio ambiente e nada poderia ser mais importante nesse momento do Brasil. Mais uma vez, agradeço de coração todos e também parabenizo a todos os cineastas que recebem o prêmio José Petrillo. E obrigado à Secretaria de Cultura de Goiás pela homenagem ao meu querido avô, um pioneiro do cinema no estado. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Valeu!
Quer saber quais serão os filmes que você irá assistir no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, na sua versão digital? Ver como foi esse lançamento dos filmes? Acesse o canal do YouTube, Secult Goiás, e já vá preparando sua agenda. No próximo podcast, trarei mais detalhes dos nossos cineastas goianos selecionados, pois o festival segue do dia 16 a 21 de novembro. Você não vai perder, não é? FICA 2020, totalmente virtual. Agora vamos dar uma aquecida na nossa sexta-feira? Quem conhece os heróis de Botequim sabe que eles não deixam ninguém parado, mesmo em casa. E quem manda o convite é o Gui Noleto.
Oi, 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 Mazé e todo mundo que está escutando a gente aí no podcast. Aqui é Gui Noleto dos Heróis de Botequim e a gente fica feliz de estar aqui com vocês. Então, nessa sexta-feira agora, às 20 horas, vai ter a transmissão do nosso show pelo Sesc Goiás, né? A gente ficou muito feliz de participar desse projeto, já que a gente é parceiro do Sesc, toca em eventos, em projetos do Sesc, e o Sesc nesse momento está sendo assim de importância ímpar, né? Na cultura do país, nesse momento de distanciamento social. Então, eles provendo aí cultura, arte, entretenimento para as pessoas, né? E a gente fica muito feliz. Então vamos fazer um repertório recheado só com samba raiz, samba tradicional, com aquela alegria que o samba tem, tá bom? Todo mundo lá com a gente? Vamos lá, abração, beijo a todos e até mais.
Beijão, Gui. Eu adoro os heróis de botequim. Vamos nos divertir, hein? Só acessar o canal do YouTube. youtube.com/sescgo. Logo mais, às 8 da noite. E por falar em música, olha as dicas da Carol Winter, nossa radialista, produtora e audiodescritora do conteúdo aqui da TV Brasil Central, mandou para o Vina Web e gostei.
Oi, Mazé. Olá, ouvintes. Agradeço pelo convite e por essa oportunidade de dizer para vocês que eu vi na web e gostei de uma live da Duda Beat que ela fez no Dia dos Namorados e foi onde eu conheci um pouco mais o trabalho dela, né? Então ela tem, assim, uma postura que traz irreverência, sabedoria e nas letras ela fala, assim, de amor, fala de, inclusive de amores que não deram certo, mas ela traz uma postura diante disso que é bem interessante, né? Então, nessa live, em toda a obra da Duda Beat, ela nos ensina sobre amor próprio, sobre respeito a si mesma, aos sentimentos, sejam eles de tristeza, desilusão, um amor, ou seja de prazer, liberdade, por que não? Né? E uma outra live que eu gostei demais foi com a Carol Conká. A live da Carol Conká aconteceu em julho, chamada Tempos Insanos. Não, pra quem viu, há de concordar comigo, e quem não viu, ó, fica a dica aí pra vocês assistirem, né? O figurino, o cenário, a iluminação, tudo. Cada detalhe foi pensado. Então, são duas cantoras que têm um trabalho primoroso e, para mim, elas representam essa geração que está aprendendo a se posicionar. Mulheres, né, que estão aprendendo a se posicionar, sabem o valor que têm, querem o respeito, sabem que merece o respeito e nos falam, né, como eu já disse antes, do amor próprio, da caminhada que tem para chegar onde chegaram. Então, assim, recomendo pela arte em si, pela linguagem visual e sonora, musical, claro, e também pelas pessoas, pelas mulheres que elas são, também fora dos palcos. Espero que vocês gostem. Foi um prazer estar aqui e até qualquer hora.
Obrigada, Carol. Adorei e adoro essas duas. Tempos estranhos merecem mulheres fortes e nós somos. Bora curtir Duda Beat e Carol Conká nas redes sociais das duas. Por falar em cantoras, tem cantora paulistana nova na praça, Celeste Morro Antunes. Ela lançou seu álbum essa semana e tem participação do seu pai, o grande compositor, escritor, cantor Arnaldo Antunes. E ela convidou a gente para conhecer o trabalho. Bora ouvir?
Oi, oi, para quem está assistindo a TV Brasil Central. Meu nome é Celeste Morro Antunes. Na semana passada eu lancei meu primeiro álbum como cantora, compositora e intérprete, que se chama Romance Volume 1. Ele está em todas as plataformas digitais. Ele foi feito a partir de uma parceria com o músico, multi-instrumentista e arranjador João Marcondes. A gente produziu e escolheu o repertório junto. É um disco simples, no seu corpo é violão, voz, algumas outras cordas e percussões. Mas é um disco feito com muito carinho e eu espero que vocês gostem. Por aqui a gente está muito feliz com o resultado e continuando o trabalho para o volume 2. É isso, um beijo e até já.
Eu já ouvi, vi os clipes e confesso, gostei muito. E ela também é escritora. Como disse no início desse episódio, a arte não para e deixa herdeiros. Para continuarmos na formação de público e futuros artistas, segue agora uma dica para a garotada, que está em casa, com toda a família. Amanhã tem a companhia teatral Ops, com o espetáculo Pequeno Príncipe. Quem dá o recado é a atriz Sol Silveira.
Olá, Mazé e todos os ouvintes do Agenda Cultural. Eu sou a Sol Silveira, da companhia teatral Ops. Eu gostaria de convidá-los para acompanhar nossa apresentação online e ao vivo do espetáculo teatral Pequeno Príncipe. Será neste sábado, dia 7 de novembro, às 15 horas. E para assistir é bem fácil, é só acessar o canal do YouTube do Sesc Goiás, já segue a página e acompanha lá. A gente vai estar ao vivo com o espetáculo, que é uma montagem bem divertida e irreverente dessa clássica história do Pequeno Príncipe, contada por três palhaços, com música ao vivo. Então, ele é um espetáculo feito para as crianças de todas as idades. Esperamos todos vocês, venham se divertir conosco e até lá. Um abraço.
Outro abraço, Sol. Para acompanhar a apresentação, entra no canal do YouTube, @sescgo, amanhã, a partir das 15h. E agora, meu convidado de hoje é o meu querido Cristiano Souza, diretor do DIGO, Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, que começou nessa última quinta-feira. Vamos saber tudo desse festival, que está na sua quinta edição. Cristiano, como foi realizar o DIGO esse ano em plena pandemia?
Zé, realizar o Festival DIGO esse ano foi um grande desafio. Nós já tínhamos um planejamento bastante consolidado, a maioria dos serviços já estavam contratados, e a proposta era aumentar mais o festival para novas atividades e novas parcerias que iriam abrilhantar a questão presencial, que nós teríamos aí um lounge especial, um espaço de comemoração muito grande, apresentações de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros lugares, de Recife, que estava tudo já pronto e encaminhado, inclusive um musical off-Broadway, que viria aqui para o DIGO, né? Porque o festival ele sempre tem essa vontade de crescer, né? Desde a primeira edição, são cinco apenas agora, mas ele sempre foi pensado para ser feito de forma grande. Então nós teríamos esse espetáculo off-Broadway, teríamos o espetáculo de Recife, teríamos um espetáculo do Rio de Janeiro com o ator Thiago Mendonça e muitas novidades que nós estrearíamos nessa edição. Mas a pandemia veio e, assim como todo mundo, nós precisamos recomeçar, né? Resiliência. Então, o DIGO sempre foi resiliente, sempre foi resistente. Então, nós mudamos toda a nossa estratégia, nós perdemos esses apoios privados e tudo mais, mas a decisão de fazer de forma online foi importante para a gente conseguir abraçar os profissionais que já estavam envolvidos e precisavam, né, de certa forma, receber nesse período de pandemia e também pensar numa forma que o público possa interagir mais. De repente, uma edição online, a gente vai alcançar um público maior que não costuma ir de forma presencial e no futuro vai ter mais vontade de ir devido à qualidade que a gente consegue oferecer, né, com cinema, teatro, atividades e tudo mais. Então, realizar o DIGO esse ano foi um grande desafio e também um grande presente que nós estamos aí dando ao público e dando a nós mesmos, resistindo nesse momento de pandemia.
Conta um pouco sobre a proposta da arte integrada dentro do DIGO, a diversidade com mais expressões artísticas e também um aporte social aos artistas dentro do festival.
Desde a primeira edição foi impossível deixar o DIGO apenas como um festival de cinema. Ele já começou grande como um festival de artes integradas. Foi um pouco inspirado no Mix Brasil, onde eu já fui premiado, e outros festivais que eu fui. E Goiás precisava disso, a gente precisava de um ponto de cultural, um ponto de referência onde nós pudéssemos resolver essas questões, onde nós pudéssemos falar sobre a diversidade. Então, desde a primeira edição existiu teatro, exposições, mesas de debate, são praticamente realizadas conferências durante o festival. Nós temos feiras de serviços, né, nas últimas edições presenciais, onde as pessoas podiam fazer testes, diversos testes de saúde, exames e também resolver questões jurídicas com a comissão da OAB, questões psicológicas também, porque nós temos uma parceria junto aos coletivos da Universidade Federal de Goiás. Então, até a questão da saúde mental a gente tinha essa preocupação de cuidar, e o teatro veio isso, veio disso tudo, porque essas peças sobre diversidade sexual e de gênero não costumam vir para Goiás, até devido a nossa, um pouco da resistência do Estado para esse tipo de discussão. Então, as pessoas, os artistas do Brasil e do mundo viram no Digo uma oportunidade de mostrar o seu trabalho para um público que realmente está interessado em saber. Então, o teatro, ele veio para ficar e sempre vai existir, porque o Digo virou essa janela, virou esse espaço onde a gente pode se deliciar com essas grandes apresentações, como nós já tivemos no passado, com o Circo de la Drag e tudo mais, que traz uma novidade, um frescor aqui para o Estado, e é um símbolo de resistência, né? Porque nós temos até poucos teatros, nós temos poucos espaços, e conquistar essas pautas é uma grande dificuldade, mas quando a gente consegue realizar, é uma sensação de dever cumprido, uma sensação de trazer algo inédito realmente para o Estado. E então, muita gente vem agradecer, não só por se ver no espelho do audiovisual, como pessoa, como ser humano, mas também por resolver problemas da vida, né? Poder falar com o Ministério Público do Trabalho, que já nos apoiou em um momento, e saber das oportunidades de emprego para pessoas trans, saber sobre o turismo LGBTI, ter um contato com o presidente da Câmara do Comércio e Turismo LGBTI do Brasil, que é o Ricardo Gomes, que também já veio. Então, o festival se tornou um espaço importante de networking, economia criativa e cultura audiovisual e em todas as suas raízes e todas as artes integradas relacionadas ao tema. Então é um grande orgulho que a gente consiga incluir essa programação no Festival do Cinema, inclusive agora de forma online, com esses bate-papos e também com essas peças de teatro, né, inédita aqui, para gente, exclusivas aí para o Digo.
Sobre o próximo Digo, sua expectativa é o presencial ou você acha que essa é a nova forma de fazer festivais?
Festival de cinema, ele precisa ser presencial, justamente por causa desse contato próximo aos artistas, à produção do filme, à equipe de produção do filme, falar com o diretor, e o networking e a energia desse espaço pode salvar vidas, de certa forma, porque muita gente consegue expressar o que está sentindo, o que tem vontade de falar, aprender alguma coisa nova com esse encontro, né, de se abrir para um profissional de saúde que está lá na nossa Feira da Diversidade, ou para falar até com uma atriz, um ator, sobre uma possibilidade de também entrar nessa área. Então esse network, esse corpo a corpo é muito importante para um festival de cinema, é uma proposta, é a proposta do festival, né? Esse encontro. Então eu acredito que no futuro sim possa existir em alguma situação de exibição dos filmes de forma online, possa existir uma continuidade, mas não de forma total nos festivais de cinema. Talvez no final exibir por algum tempo os filmes vencedores, mas eu acredito que esse espaço, esse encontro, ele é importante porque as pessoas precisam disso, né? Precisam estar ali num espaço seguro, onde elas podem vestir o que quiser, podem ser o que quiser, o que elas são de verdade, e ao mesmo tempo ter esse contato com outras pessoas iguais, que não são livres de preconceitos e que estão ali para poder se conhecer e conhecer os outros. Então é muito importante que os festivais ainda existam de forma presencial. É uma contribuição imensa, tanto na economia, porque as pessoas vão interagir, então vão utilizar transporte, vão usar a alimentação do espaço, vão privilegiar o teatro, vão privilegiar o cinema, e as pessoas têm essa necessidade. Então, no futuro, eu espero que os festivais continuem firmes e fortes e que a questão dessa questão online e virtual seja apenas um complemento, não uma necessidade.
Por que fazer o Digo Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero em Goiás?
Eu, como realizador, eu ganhei muitos prêmios e visitei muitos festivais de cinema. E aprendi muito nesses festivais, realmente foi uma experiência fantástica. E aí eu pensei, por que nós não tínhamos um festival de cinema, um festival LGBTI exclusivo aqui na região, né? Eu fui ver e não existia no Centro-Oeste, e meus filmes também não entravam nos festivais locais, né? Eu ganhei vários prêmios no Brasil e no exterior, mas realmente para as minhas produções que abordavam o tema LGBTI, não havia esse espaço, né? Um filme independente LGBTI. Então nós pensamos o que seria interessante, né? Em vez de investir num longa-metragem ou em novas produções audiovisuais, por que não fazer um festival de cinema para que as pessoas possam ter essa mesma experiência que eu tive com os festivais, que é ter um espaço, né? um espaço livre de expressão, um espaço livre para falar sobre a questão de gênero, para valorizar o gênero, tanto das mulheres quanto da diversidade sexual e de gênero, porque isso em Goiás realmente é um tabu, é uma dificuldade grande da gente ter essa visibilidade. Então o festival veio aí como uma emergência, né? Como uma grande vontade de contribuir, de mudar um pouco essa visão que geralmente existia, né? Que Goiás não abordava esse tipo de assunto, que era mais sertanejo ou alguma coisa ambiental. Então o Digo veio com força total, trazendo muita novidade desde o início, muita gente de fora, muitas performances, muita ousadia. E é um festival que tem várias nuances, e de certa forma ele não é todo censura 18 anos. Nós já temos uma parceria com o grupo do Teatro Zabriskie, que faz peças infantis com tema LGBTI. Então essa parceria, que inclusive está nessa edição, sempre trouxe essas peças que falam sobre a questão da sexualidade para as crianças, né? Mas hoje nós estamos vivendo esse tabu muito grande, estamos vivendo essa época que beira um pouco ao fascismo, né, e ao ódio, ao diferente. Então nós decidimos colocar uma censura de 18 anos para todos os filmes para evitar controvérsias, mas não deveria ser assim, né? O festival ele deveria ser aberto, porque não tem nada demais, não tem nada que vai converter ou reverter uma pessoa, uma criança, a questão da sexualidade, né? Porque isso, a gente nasce dessa forma, é uma condição, não é uma opção, como as pessoas dizem. Então a gente colocou a censura de 18 anos justamente para que a gente consiga sobreviver, consiga mostrar tudo sem ter grandes preocupações, né? Mas a intenção é que a gente consiga no futuro que as pessoas entendam que essa discussão é para todos. E no caso, produções como a do Zabriskie, do Teatro Zabriskie, que faz algo específico para crianças e adolescentes sobre o tema, isso e aqui em Goiás, então isso já é um grande incentivo, né, e um grande orgulho de saber que em Goiás a gente tem coragem de discutir e de trazer à luz um assunto tão importante que pode salvar vidas, no país que mais mata pessoas LGBTI no mundo, com muitos suicídios de jovens e crianças LGBTI, né, que tem muito medo de todo esse preconceito e esse ódio. Então a gente fica feliz em tentar trazer essa luz para o público goiano, e nós temos a certeza que realmente muda a vida das pessoas para o melhor. Por isso que nós estamos nessa resistência e resiliência sempre.
Bora então ver o festival. Fala pra gente como está sendo esse ano e como podemos assistir.
Então, Mazel, o festival já está acontecendo no site www.digofestival.com.br, com bate-papos aí quase todos os dias, teatro e tudo mais no Facebook do Digo Festival. É super fácil de achar. Sigam também o nosso Instagram, @digofestival. E já tem milhares de acessos, milhares de pessoas interagindo ao festival. A nossa vinheta especial que a gente fez antes da pandemia e alguns pontos da cidade aqui de Goiânia para poder mostrar a nossa beleza, que também foi bem ousado, mas é uma vinheta que a gente tem muito orgulho, né? Que é narrada pela cineasta trans Júlia Catarini, de São Paulo. E aí as pessoas já estão interagindo com o festival já há bastante tempo, alguns meses já nesse período, com as lives e tudo mais. A gente manteve esse espírito atuante, né, com essas lives e conversas e tudo mais. E a gente está com uma expectativa grande que até o final a gente alcance aí mais e mais pessoas do Brasil todo que possam interagir na nossa página, nossas redes sociais do festival, e ver toda essa beleza, de ver todo esse cuidado, de ver todo esse muito trabalho para manter tudo isso, né? Porque se gasta muito tempo, se gasta dinheiro para fazer, para deixar, para ter um servidor dedicado, para poder fazer toda a captação e cuidar disso tudo de uma forma que fique interessante para todo mundo. Então, Espero que as pessoas gostem realmente e que a gente alcance muito mais. E nós estamos aí também com o Morcegó, que também não poderia ficar de fora, que vai acontecer logo em seguida, em dezembro, que é um festival de terror e de horror, que também era uma coisa que nós não tínhamos aqui no Centro-Oeste, com mostra competitiva. Já existia uma mostra de terror, mas o Morcegó já começou internacional e com uma pegada competitiva de filmes e mais voltada para o público jovem de cosplay. Então é sempre uma festa fazer o Morcegó, né, que é o Goiás Horror Film Festival, que a gente está fazendo em seguida para poder fechar o ano, né, com chave de ouro, mostrando também produções inéditas, produções internacionais no site do Festival Morcegó. E ano que vem, com certeza, vai existir. A gente já pensa numa sexta edição do Digo em março, porque é o período que a gente imagina que a situação vai estar melhor. Então, nós esperamos que a gente consiga fazer uma edição em março, porque nós precisamos desse contato. É urgente essa necessidade da gente se encontrar também presencialmente. Então, o Digo, ele precisa acontecer. E em março, se Deus quiser, as coisas vão estar mais seguras e nós vamos poder já estrear de novo de forma presencial, com muitas novidades, com muitas coisas importantes aí para serem discutidas nesse momento, principalmente. Então nós estamos aqui resistentes, com planejamento, com planos para trazer e novidades, continuar trazendo novidades e manter o espírito da diversidade aqui em Goiás e no Centro-Oeste. Então eu convido a vocês, curtam nossas redes sociais, tanto do arroba Digo Festival, quanto arroba Morcego Vermelho Fest, contribua aí com a sua participação, vamos contribuir para o audiovisual goiano, vamos contribuir para todo esse trabalho maravilhoso que nós brasileiros e estrangeiros fazemos aí no intuito de trazer novidades e reflexões para o público em geral, e eu espero vocês. Mas muito obrigado. Eu só tenho a agradecer, você é uma pessoa incrível, uma jornalista que realmente nos abraça sempre, e muito obrigado pelo carinho, um grande beijo para todos, para todes, e vem pro Digo.
Morcegó, vamos nos encontrar de novo em dezembro, hein, Cristiano? Obrigada pela sua participação e agradeço a todos que também estiveram comigo. Um beijo e até a semana que vem.
Você ouviu Agenda Cultural com Mazé Alves.